Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Nesta entrada do novo ano, ainda se fala desse clássico entre Porto e Benfica, o segundo no espaço de uma semana, aqui em Portugal, agora para o campeonato, jornada 16, em que o Futebol Clube Porto voltou a derrotar os encarnados de Lisboa, desta feita por 3-1, num encontro que fechou a 16ª jornada do campeonato principal e também o grande jogo de fecho do ano civil. Um resultado que permitiu ao Porto recuperar a primeira posição com os mesmos 44 pontos do Sporting, que é segundo, e que um dia antes bateu o Portimonense por 3-2. Uma semana depois de terem derrotado as Águias para a Taça de Portugal por 3-0, os Dragões voltaram a impor-se, desta feita com golos de Fábio Vieira aos 34 minutos, de Pepe aos 37 e de Taremi aos 69, tendo o Benfica na estreia do técnico Nelson Veríssimo ainda reduzido para 2-1, por Yaramchuk aos 47. E já vamos falar disso, da saída do treinador do Benfica entre o primeiro e este segundo jogo com o Futebol Clube do Porto. Com esta vitória, o Porto retoma então a primeira posição da prova com 44 pontos, os mesmos do Sporting, que é segundo. O Benfica fecha a ronda na terceira posição com 37 pontos, menos 7 do que o duo de comandantes, e mais 6 que o Sporting de Braga, que é quarto colocado e que nesta ronda final do ano ganhou por 6-0 em Arouca. Após este clássico para o campeonato, o Benfica criticou a arbitragem, dando exemplos de erros flagrantes e pede mais exigência ao vídeo-árbitro. É inconcebível que a ilegalidade no lance do primeiro golo portista não tenha sido comunicada pelo vídeo-árbitro. A bola foi dominada com o braço esquerdo, e apesar da possibilidade de se recorrer a imagens de inúmeros ângulos, nada foi feito, diz o Benfica em comunicado. No dia seguinte a esta segunda vitória consecutiva sobre o Benfica, o Porto inaugurou, entretanto, uma estátua no seu museu dedicada a Sérgio Conceição, o treinador da equipa principal dos Dragões, a estátua ao lado de outros técnicos históricos do Porto, como sejam José Maria Pedroto, Bobby Robson ou José Mourinho. Entretanto, como disse, Jorge Jesus já não é treinador do Benfica. O divórcio foi oficializado na passada terça-feira, primeiro em comunicado, depois através de curtas declarações de Rui Costa, o presidente, e do até agora técnico dos encarnados, sem direito a perguntas. Com a saída de Jesus, Nelson Veríssimo, até agora treinador da equipa B, que lidera a 2ª Liga Portuguesa, assumiu o comando técnico da formação principal até ao final da temporada, tal como já havia feito em 2019-2020, após a saída de Bruno Lage, hoje técnico do Wolverhampton. Rui Costa e Jorge Jesus compareceram na sala de imprensa para uma curta declaração de ambos, sem direito a perguntas. Primeiro falou o presidente dos encarnados, confirmando o acordo para a rescisão de contrato com lealdade e seriedade. Trabalhámos arduamente para chegar ao final da época com os objetivos cumpridos, mas chegámos à conclusão de que era o melhor para ambas as partes, reforçou o antigo médio internacional português. Depois falou Jesus, que foi tão curto e lacónico como Rui Costa. Este projeto que abracei com muito coração chegou ao fim. Vim para o Benfica a pensar que sou uma solução e não um problema. Achei que esta decisão seria a melhor para ambas as partes. A minha vida vai continuar, limitou-se a dizer o técnico, que entretanto está a ser muito cobiçado no Brasil, onde já realizou um trabalho de sucesso no Flamengo do Rio de Janeiro, equipa carioca que entretanto tem agora um novo treinador português. Trata-se de Paulo Sousa. Ainda no plano doméstico, as eleições no Sporting estão marcadas para o dia 5 de março de 2022. O anúncio foi conhecido nesta última semana através do Jornal do Clube. Os estatutos dos Leões obrigam a que o ato eleitoral decorra entre 1 de março e 30 de abril. Neste momento há uma candidatura oficializada, Nuno Sousa. É ainda provável a recandidatura de Frederico Varandas, o atual presidente, e que também outras listas surjam. Covid-19, que reapareceu com vários casos no futebol português nos últimos tempos, Por isso, a Liga de Clubes e os departamentos médicos das equipas voltaram a reunir-se na passada sexta-feira para discutir questões relacionadas com a doença. O reforço da vacinação vai avançar para os futebolistas e também para os elementos dos clubes com mais de 30 anos inoculados com a vacina Janssen há 90 ou mais dias. Em cima da mesa esteve também a necessidade de reforçar a bolha no interior dos clubes e a diminuição do período de isolamento de 10 para 7 dias, uma decisão da Direção-Geral da Saúde já divulgada, mas que ainda não está em vigor. Uma nova reunião entre Liga Portugal e médicos dos clubes está já marcada para a nova semana. Nos últimos dias, o número de infectados nas estruturas do futebol tem aumentado e muito, e muitos clubes têm também vários jogadores fora de jogo, chamemos-lhe assim. Entretanto, na viragem do ano e no que respeita à luta pelo título português, o campeonato português é o mais equilibrado entre as principais ligas europeias. Porto e Sporting entram em 2022 empatados com 44 pontos, com os Dragões na primeira posição devido à diferença de golos. No olhar sobre as Big Five, as cinco maiores ligas de futebol da Europa, em Inglaterra, o City entra no novo ano com 8 pontos de vantagem sobre o Chelsea. Em Espanha, o Real Madrid é líder com mais 8 pontos que o Sevilha, embora os andaluzes tenham menos uma partida. Por falar em City, das últimas horas uma notícia triste, porque o português João Cancelo, um deles da equipa inglesa, foi assaltado e agredido em casa. Cancelo foi ele próprio que revelou esta situação através das redes sociais, uma situação já condenada um pouco por todo o mundo. Lá fora, ele foi, sem dúvida, o nome do ano de 2021, por isso o português Abel Ferreira foi eleito o melhor treinador do ano na América do Sul. Abel Ferreira, que é um dos técnicos em destaque da nova geração, o treinador do Palmeiras do Brasil ganhou o prémio de um jornal uruguaio após a votação dos jornalistas desportivos daquele continente. Entre os finalistas estavam também Gallardo, treinador do River Plate da Argentina, e Lionel Scaloni, o selecionador do país. Abel, que conquistou duas taças Libertadores, venceu com 36% dos votos contra 33% de Gallardo, que este ano ganhou o campeonato argentino, e 20% de Scaloni, que conquistou a Copa América. De Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.